Obrigado, Senhora Deputada. Tem agora a palavra o Senhor Deputado André Ventura, do Chega. Por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Esta norma tem uma particularidade. O facto de que vários partidos e vários grupos parlamentares chamaram a atenção para a grosseira inconstitucionalidade que representava. Mas esta lei torna ainda como possível de verificação política e não jurídica. Foi quando o seu deputado terminou a quantidade de deputados do Partido Socialista que nem sequer o aplaudiram. E sabe porquê é que não o aplaudiram, seu deputado? Porque vão votar contra esta norma. Membros do Partido Socialista vão votar contra porque sabem que é grosseiramente inconstitucional o que aqui traz hoje. E vou-lhe dar um exemplo, que não era preciso pensar muito. É o facto de as matérias ditas de interesse de soberania não estarem devidamente caracterizadas neste diploma. Nenhum tribunal constitucional do mundo deixará passar uma norma com estas características. É verdade, Sr. Deputado, não diga que não é verdade, que é verdade. As ditas matérias de soberania não estão aqui caracterizadas, o que torna a gestão para lá das 200 milhas do Estado Central meramente residual. É grosseiramente inconstitucional porque torna o Estado Central um mero artífice naquilo que é a gestão para lá das 200 milhas. Mas digo-lhe mais, vai enfraquecer a posição de Portugal nas Nações Unidas, na negociação do espaço marítimo e, mais grave ainda, com as cotas de pescas em matéria de negociação com a União Europeia. Por isso esta lei é mais grave do que parece e é muito pior do que na verdade se apresenta. É uma lei que vai destruir a capacidade negocial de Portugal e uma norma que, em caso algum, este Tribunal Constitucional, se fizer um juízo sereno e ponderado, a deixará passar. Por isso mesmo, vamos ver quantos deputados do Partido Socialista... Vou terminar, Sr. Presidente. Quantos deputados do Partido Socialista votarão a favor desta norma que só tem um nome inconstitucional?
Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, a população dos Açores demonstrou bem o seu descontentamento com a falta de autonomia da região e das limitações da Lei de Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo. É bom relembrar que esta lei, que amputou a democracia da região autónoma dos Açores e subalternizou a administração regional, foi criada pelo governo de PSD e CDS, mas a sua aprovação contou também com o voto favorável do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda considera que os órgãos de governo próprio devem ter um papel ativo na gestão do espaço marítimo adjacente aos arquipélagos dos Açores e da Madeira e que, por isso, é urgente capacitar as populações locais para decidir e influenciar as decisões sobre o seu próprio território. Esta necessidade foi bem visível com as duas iniciativas legislativas aprovadas na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, uma delas que partiu da iniciativa do Bloco de Esquerda. O Bloco considera assim que a proposta de alteração à lei, hoje a debate, representa um avanço face à situação inicial, mesmo considerando as alterações identificadas pelo Presidente da República, que se recusou a promulgar a primeira proposta de alteração ao diploma. Mas não podemos deixar de lamentar que esta proposta de lei não vá mais além na atribuição de autonomia às regiões autónomas, tal como previa a proposta do Bloco de Esquerda, pois a economia do mar é absolutamente essencial para o desenvolvimento socioeconómico da região. O alargamento da plataforma continental está a abrir um conjunto de possibilidades novas, algumas delas de elevadíssimo risco ambiental. E a este respeito, a possibilidade de mineração profunda do Mar dos Açores é um bom exemplo, pois o Governo parece preparar-se para escancarar reservas de elevado valor ecológico a uma indústria extrativista que terá enormes custos ecológicos para a economia do mar do arquipélago dos Açores. Quais alterações climáticas? Apesar do Ministro do Mar defender a aplicação de uma moratória de 20 anos à mineração em mar profundo, parece que este Ministro está sozinho nesta proposta. O Ministro do Ambiente, o Governo e o Partido Socialista assobiam para o lado. Situação que só podemos considerar lamentável. É lamentável também que este assunto não tenha sido preocupação do Presidente da República na sua análise. Em vez de entregar os recursos locais à voracidade do mercado e da finança, precisamos de políticas públicas para uma economia assente no conhecimento, na investigação científica e no desenvolvimento tecnológico, com alicerces participativos e democráticos que respondam aos interesses das populações.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para dizer que, enfim, aquilo que está aqui em discussão com este veto e com as alterações subsequentes, pode ser discutido de todas as formas, mas nós não estamos a discutir exatamente como é que a região autónoma, os açorianos ou até o país, que tipo de indústrias é que vai ter ou como é que não vai ter, não é isso que está em causa. Estamos, no fundo, na questão essencial, anterior a essa, que é a arquitetura. Podemos desviar a conversa para outro lado qualquer, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da arquitetura do sistema e das responsabilidades partilhadas. Dito isto, dizer que, obviamente, nós subscrevemos aquilo que aqui foi dito por diferentes grupos parlamentares sobre a relevância dos Açores. Somos, de resto, defensores claros, por um lado, de uma visão atlântica e de uma visão de atlantismo do país, e os Açores, o mar e a relevância dos Açores são a essência desse Portugal Atlântico, ou são a expressão maior, se quisermos, desse Portugal Atlântico. Bastará, como é dito tantas vezes, recordar que, para quem vê do continente, as últimas ilhas dos Açores estão já na placa americana e não na placa continental europeia. Portanto, essa é a importância, é isso que nos dá a dimensão, é isso que nos projeta, e, portanto, temos claramente essa noção e essa noção de relevância dos Açores. E, por outro lado, somos também, há muitas décadas esta parte, um partido defensor, respeitador da autonomia regional e da capacidade da autonomia regional e, nesse sentido, também autonomistas. É, no entanto, preciso encontrar aqui um equilíbrio, como é evidente, um equilíbrio entre a visão, obviamente, da importância do mar e do mar que é português, antes de ser açoriano é português, e também da perspectiva e do interesse da autonomia nesta matéria. E, sobre esse ponto de vista, dizer que esta questão não é uma questão que tenha aparecido agora ou que tenha surgido agora. Quer dizer, esta pretensão e esta pretensão açoriana, que é uma pretensão muito firme nos Açores, já esbarrou e já chumbou várias vezes quando confrontada com a questão constitucional. E vamos ver se isso não acontece mais uma vez. Lembra a senhora deputada e bem que foram 6 vezes, não é? Quer dizer, portanto, vamos ver se isso não acontecerá mais uma vez. E, portanto, esse é o ponto. Independentemente disso, esse é o ponto e essa é a questão central. As alterações que agora temos em cima da mesa resolverão ou não, o CDS teve uma posição reservada, porque de facto é de resto surpreendente ter ouvido aqui hoje como uma expressão que foi, se não estou em erro, estou a citar de cor, uma suposta soberania nacional. A soberania nacional não é uma suposta. A soberania nacional é o ponto primeiro, básico e essencial da Constituição da República Portuguesa. É a defesa e a existência da soberania nacional. E por isso a nossa posição é uma posição cautelar, como foi na votação final da lei, aguardando que se consiga encontrar esse equilíbrio entre uma pretensão, que é uma pretensão açoriana e autonomista, e uma responsabilidade, que é uma responsabilidade soberanista e de integridade do território nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que chegamos ao final deste debate, deste ponto. Passamos ao terceiro ponto, onde temos para debate projetos de resolução do CDS-PP, do PAN, do PCP e do Bloco de Esquerda sobre recuperação nos cuidados de saúde primários. Vamos abrir o debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Senhoras e senhores deputados, já antes da pandemia eram conhecidas e verificáveis as limitações no SNS na garantia de cuidados de saúde a todos os cidadãos em todas as zonas do país a tempo e horas. Agora, com 7 meses de uma crise de saúde pública que tende a entrar em nova fase aguda, a consequência destas limitações é ainda mais preocupante. Segundo o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, até julho ficaram por realizar 7 milhões de contactos presenciais entre enfermagem e consultas médicas só nos cuidados de saúde primários. A jusante, nos hospitais, ficaram por fazer 900 mil consultas e 90 mil cirurgias. Tudo isto pode ter efeitos, e efeitos graves, na saúde dos portugueses. Senhoras e senhores deputados, tão grave, ou até mais grave, do que a crise de saúde pública do Covid-19, é esta outra crise da doença não-Covid, de pessoas que não estão a ser diagnosticadas e não estão a ser tratadas no tempo certo. Em alguns casos, a tempo. É importante que seja explicado o excesso de mortalidade. Mais de 6 mil mortes do que em igual período de 2019, das quais menos de 2 mil são por Covid. E é preocupante a suspeita do aumento das morbilidades que não temos como avaliar ou dimensionar. Neste momento, os hospitais retomam lenta e assimetricamente a sua atividade. Mas o plano de outono inverno da DGS não se consegue aplicar nos cuidados de saúde primários e a porta de entrada para o SNS não está realmente aberta. Porque os médicos de família estão crescentemente sobrecarregados com a vigilância Covid, no despiste de doentes suspeitos ou no seguimento diário dos casos em isolamento. Porque têm que assegurar as novas áreas dedicadas aos sintomas respiratórios e as deslocações para os lares quando assim é requerido. E, portanto, os médicos não conseguem fazer as consultas, acompanhar os 1.900 doentes das suas listas e muito menos os outros que nem nas listas estão. As pessoas dirigem-se aos centros e unidades de saúde e deparam-se com filas para senhas de marcações e filas para senhas das consultas e tudo do lado de fora para garantir a distância social que, claro, se torna numa ficção à porta e aos olhos de todos. A senhora ministra afirma que será difícil atingir o nível de 2019 na assistência a outras doenças, mas a verdade é que não tem que ser assim. Dever-se-ia ter começado a trabalhar mais cedo, mas ainda é tempo se forem tomadas algumas medidas que o CDS recomenda neste projeto e das quais destaco. Em primeiro lugar, a colocação dos novos médicos de família que se candidataram às 435 vagas do concurso de maio e que ainda não foram contratados. A sua falta contribui para que hoje quase 1 milhão de portugueses não tenha médico de família, mais 300 mil utentes que no ano passado. Onde terá ficado a promessa de um médico e de uma equipa de saúde familiar para cada português? Em segundo lugar, o reforço criterioso e ágil dos recursos humanos, enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos, e dos meios, seja a capacidade das centrais telefónicas, seja os sistemas de marcação digital, para uma resposta célere e segura aos cidadãos. E em terceiro lugar, a garantia da cobertura nacional da rede de cuidados de saúde primários com plena capacidade de resposta, se necessário, contratualizando com os setores privado e social. Senhoras e senhores deputados, no momento presente, querer teimosamente provar que só o SNS basta é fechar a porta a muitos portugueses, pondo em risco a sua saúde para além do Covid. Há unidades privadas e profissionais de saúde disponíveis, mesmo que transitoriamente, para aliviar a pressão nos cuidados de saúde primários e no SNS. A escolha é simples e cristalina. Vai o Governo usá-las para cuidar das pessoas ou vai usar as pessoas para cuidar do SNS?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde o início da crise sanitária, que sabemos quer da possibilidade de surgir uma segunda onda Covid-19, quer de um número significativo de vários surtos que irão agravar aquela que é a situação de risco de doença respiratória das pessoas, particularmente daquelas que são mais vulneráveis, e com isso aumentar a necessidade de resposta dos serviços de saúde públicos. É preciso potenciar o que se tem aprendido com esta crise e, acima de tudo, antecipar estes problemas. Apesar do Governo ter reforçado aquelas que são as equipas de saúde em contexto hospitalar, aqueles que são os déficits estruturais e o cenário que se adivinha exigem uma verdadeira coragem e priorização desta área agora e no próximo orçamento do Estado. Não podemos ignorar a realidade dos